Segredos da Arquitetura.
Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Segredos da Arquitetura. Essa é uma edição do programa que tem como convidada a arquiteta e urbanista Lorraine Vaccari e vamos conversar sobre Estratégia BIM Paraná, iniciativa do governo do estado do Paraná para o fomento e implantação do BIM nas instituições estaduais. Seja muito bem-vinda, Lorraine.
Obrigada, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes também.
E nosso programa Segredos da Arquitetura tem sempre um segredo a ser desvendado. E você pode colocar aqui, no decorrer do programa, qual é esse segredo. E a gente vai conversar hoje sobre um tema que é muito discutido. É sempre um desafio, é sempre oportunidade aí a ser descoberta, a ser vislumbrada. E para falar sobre esse assunto, estou eu aqui, então, coordenadora dos cursos de pós-graduação em arquitetura e design da Uninter, Gisele de Segura, e arquiteta e urbanista formada pela Universidade Federal do Paraná, Lorraine, pós-graduada em gestão técnica do meio urbano, em GTU Internacional, e também em gerenciamento municipal de recursos hídricos pela Universidade Federal do Paraná, mestre em planejamento urbano. Ela atua profissionalmente na área de planejamento urbano e regional desde 2001, trabalhou na coordenação da Comec na região metropolitana de Curitiba, integrou a equipe de pesquisa dinâmica urbana do estado do Paraná, no IPEA e Pardes, foi diretora de planejamento territorial e urbano da Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de São José dos Pinhais, é servidora pública do quadro de arquitetos e urbanistas do governo do estado do Paraná, na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, na CEIL, desde 2013, e atualmente é diretora do Departamento de Gestão da Inovação para Planos, Projetos e Obras da CEIL, que coordena a Estratégia BIM Paraná para implementação do BIM no governo do estado do Paraná e aí para melhoria dos projetos e obras públicas estaduais. E por que que a gente fala melhoria dos projetos e obras públicas no estado do Paraná? Então, vamos começar por aí, Lorraine.
Vamos lá. Então, a nossa temática aqui, né, hoje é o BIM, né, que imagino que talvez já tenha sido discutido aqui, não sei, com os ouvintes, já tenha sido temática de outras conversas, né?
Uhum, então, já, o BIM, já foi.
Nossa modelagem da informação da construção. Então, se vocês já conversaram sobre isso, se já foi aqui uma temática de discussão, a gente sabe das possibilidades, né, da modelagem da informação da construção em trazer benefícios, tanto para o desenvolvimento de um projeto, quanto para a gestão, né, de todas as informações que podem ser embutidas, então, nessa construção virtual, falando de maneira geral, né? Então, como a gente tem aí uma série de, eu diria, de questões, e aí sim, de problemas envolvendo o desenvolvimento de projetos, e que depois muitas vezes precisam ser resolvidos em obra, por exemplo, então, às vezes a gente não tem o nível de detalhe de um projeto no nível adequado, a gente não tem, né, às vezes, por exemplo, um orçamento elaborado de acordo com também o detalhamento adequado do projeto. Então, é só para falar em relação ao detalhamento, né, de projeto especificamente. A gente vai precisar de soluções na obra que não estavam previstas, eventualmente, né, também por falta de detalhamento de um projeto ou por incompatibilidades, né, de projetos ali, dos vários complementares, por exemplo, de engenharia, né, num projeto que não foi devidamente compatibilizado, a gente vai precisar de soluções na obra. Então, para evitar ou para buscar melhorar esses processos, desde o desenvolvimento de projeto até o canteiro de obra, é que a gente tem aí, já há algum tempo, alguns anos, começado uma pesquisa e desenvolvimento, né, em BIM, e aí sobre a modelagem da informação da construção, entendendo que ela sim é uma metodologia que pode trazer uma série de melhorias nesse processo, especialmente em relação aos aditivos, né? E aí, quando eu falo da falta de detalhamento, por exemplo, se implica em obra pública, em aditivos de tempo, por exemplo, né? Então, o prazo se estende, por exemplo, né? E aí também posso falar de aditivos de valor, já que eu vou ter que agregar uma solução, ou pensar numa solução, ou adaptá-la no canteiro de obra, e ela não estava prevista naquele projeto, e, portanto, não estava prevista pela empreiteira que foi contratada, né? Então, pensando nesses processos, nessas dificuldades que a gente enfrenta aí em relação aos projetos e obras públicas, é que a gente entende que a metodologia BIM tem muito, tem grandes possibilidades aí de realmente agregar nos processos de gestão desses projetos e obras.
Bom, já tem uma pergunta aqui para você. Entendendo que o nosso público, ele é composto por um público geral. Então, temos aqui nossos alunos, ex-alunos da graduação, pós-graduação, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, de vários cursos. Envolvendo arquitetura, design, gestão pública. E aí, você comentou em aditivos. É comum ter muitos aditivos dentro das obras na gestão pública? E aí, o BIM pode ajudar de que forma, então, a reduzir os aditivos?
Então, respondendo a primeira parte da pergunta, se é comum, sim, é comum, infelizmente é comum. Esse é um dos gargalos aí, nesses processos de contratação de projetos e de obras, depois, consequentemente, na esfera pública estadual, e aí eu estou falando pelo Estado, mas sim é comum na esfera pública de maneira geral, tá? Desculpe. Em relação ao BIM, como é que ele poderia melhorar, então, né? Como ele agregaria nesse processo, do ponto de vista, assim, positivamente para o processo, né? Quando a gente fala da modelagem da informação da construção, muito resumidamente aqui, né, a modelagem da informação vai nos permitir trabalhar ou desenvolver um projeto ou a obra, aquele empreendimento, de maneira virtual, virtualmente. Só que na modelagem da informação da construção, esse modelo virtual não é simplesmente um 3D. Ele é um 3D onde eu tenho também agregado a esse modelo informações ou níveis de informações a depender do meu projeto, né, da minha necessidade com aquele projeto. Então, por exemplo, eu posso ter um modelo onde o meu objetivo principal seja trabalhar com um orçamento muito preciso. Então, eu vou precisar extrair os quantitativos daquele modelo, daquele meu modelinho virtual, aquele 3D que todo mundo normalmente conhece, mas eu preciso que primeiro ele esteja modelado adequadamente e que eu consiga fazer uma ligação com uma tabela referencial de custo, né? Ou seja, para eu conseguir extrair os quantitativos do meu modelo, linká-la com essa tabela e ter o meu orçamento. Então, eu teria nesse processo um nível de detalhe adequado para que eu pudesse extrair os meus quantitativos e melhorar o meu orçamento. Ele seria um orçamento mais preciso e, portanto, com os quantitativos também mais precisos. E aí, eu teria, por exemplo, não teria uma contestação em relação ao orçamento, por exemplo, que pode acontecer porque, eventualmente, pode ter passado no método tradicional alguns quantitativos, pode ter um erro de quantitativo, porque eu vou extrair automaticamente do meu modelo. Então, essa é uma forma de se ajudar, ou seja, de melhorar o processo, tá? Em relação ao orçamento, por exemplo, em relação a quantitativos. Ou em relação a um nível de detalhe. Eu posso modelar num nível de detalhe, vamos supor que eu tenha um detalhe construtivo mais complexo, e eu posso detalhá-lo num nível onde depois eu posso extrair automaticamente os meus desenhos técnicos e que vão estar num nível muito mais adequado para quem vai executar aquilo. Pode ser até um pré-fabricado, por exemplo, né? Um detalhe específico, uma obra, por exemplo, de interesse histórico, por exemplo, que é muito mais complexa, cheia de ornamento, cheia de detalhe, né? Então, podemos também falar do detalhamento, nível de detalhe. Ou uma das coisas muito comuns é falta de compatibilização de projetos. São coisas que passam muito, eu diria, com muita frequência, porque olhar, analisar projetos e vários projetos, porque a gente sabe que o empreendimento tem, se eu pegar edificação, ele vai ter o arquitetônico e todos os complementares de engenharia. Então, se eu pensar que eu tenho que juntar todos esses projetos e ver se não existe sobreposição, por exemplo, de soluções de encanamento, ou a questão da estrutural, ou o meu elétrico, né? Essas compatibilidade entre todos os projetos que compõem o empreendimento. Então, se eu pensar que no método tradicional, com as pranchas 2D, eu preciso sobrepô-las, né? E se eu pensar no CAD, por exemplo, vou pôr aquele monte de linha, sobrepor um monte de linha, e às vezes eu não enxergo, né, essas incompatibilidades. Quando eu olho o meu modelo e vejo o 3D, eu consigo com muito mais facilidade detectar aquilo que a gente chama de clash ou de incompatibilidade. E aí eu teria um projeto com muito mais facilidade, não só de visualização, mas já teria ele compatibilizado quase que de uma maneira automática, vamos chamar assim, mas com muito mais facilidade. E a gente teria essa redução de incompatibilidades, então, e de inconsistências, né, num projeto e que depois, claro, vão culminar na obra. Então, são só alguns dos exemplos aí que a gente pode trazer, né, para ilustrar como é que o BIM ajudaria nesse processo.
E quando que o governo do Paraná decidiu implementar o BIM em seus projetos públicos? E desde então, quais são os exemplares e referências de projetos que foram implementados?
Então, esse é um processo bastante interessante, eu diria peculiar aqui do governo do estado do Paraná, porque embora a gente tenha assim, eu diria uma estratégia também em nível nacional para a implementação do BIM, tá? Que a gente tem aí um decreto federal desde 2018 também, né, para que o BIM seja fomentado e implantado aí em nível nacional, ou seja, em todas as esferas, né? Mas embora a gente tenha isso também como referência, né, ou seja, essa estratégia nacional como referência, ali por volta do final de 2014, início de 2015, é quando especificamente a Secretaria de Infraestrutura e Logística começa esse processo de discussão e de pesquisa e desenvolvimento dentro da secretaria, mas pensando inicialmente no que seriam seus braços executivos, ou seja, aqueles órgãos que são vinculados à secretaria, tá? E à época, basicamente, aquela que cuida de edificações, que é a Paraná Edificações, e a que cuida de infraestrutura rodoviária, que é o DR. Então, inicialmente, numa conversa até com o governo de Santa Catarina, que também estava no movimento, né, para iniciar o processo de implantação via Secretaria de Planejamento, a gente começa um ambiente mais interno de pesquisa e desenvolvimento, pensando nesses dois órgãos, ou seja, em atuar com o BIM, trabalhar com o BIM, né, efetivamente implantando então a metodologia para a infraestrutura rodoviária e para edificações. Conforme isso evolui internamente, né, alguns dos órgãos do governo do estado, entendendo um pouco mais, né, e começando também a vislumbrar o BIM, até também pela iniciativa federal, claro, mas a vislumbrar o BIM como uma possibilidade de melhoria mesmo dentro dos seus processos, e aí, né, esses processos de gestão aí de projetos e obras, eles passam a procurar a CEIU como uma referência para apoio técnico mesmo na implantação nesses órgãos estaduais. E aí, aos modos do que fez, então, o nível federal, né, tendo um decreto publicado, nós entendemos que isso, então, deveria ser um projeto de Estado. E aí a gente começa nesse processo de costura institucional, ou seja, com outros órgãos do Estado, entendendo que isso é um projeto de Estado e não de uma secretaria única. E aí é que culmina, então, na discussão de um decreto com esses órgãos, inclusive, que hoje fazem parte da estratégia, tá? A estratégia BIM Paraná. Então, discutindo com esses órgãos, é que a gente tem lá em 2019, por decreto também estadual, em outubro de 2019, pelo decreto 3080, é que a gente tem estabelecido, então, a estratégia BIM Paraná.
E me diga uma coisa, por que você acha importante ser um decreto da estratégia BIM Paraná? Eu acho isso é importante até para os outros estados, porque aqui nós temos ouvintes, né, de todos os estados. Eu acho que para gestores públicos e líderes de outros estados é importante também essa contribuição, o porquê de ser um decreto.
Então, a esfera pública tem alguns instrumentos, né? Instrumentos jurídicos, no caso, né? Para normatizar as suas ações, né? No caso de um decreto, ou seja, aquele que vai regulamentar e vai ser assinado pelo governador, nós entendemos que seria importante, porque nós temos mais de uma secretaria envolvida, nós temos um conjunto de órgãos e de secretarias envolvidas, e sendo um projeto de Estado que busca... se é um projeto de Estado, ele busca unificar ou organizar processos de uma maneira, vamos dizer, com certo alinhamento. Então, sendo o decreto, estabelecendo não só o alinhamento, o objetivo, mas estabelecendo uma estrutura, ele é um instrumento que a gente entendeu que seria o mais adequado aí para instituir a nossa estratégia, para instituir, ou seja, um projeto que unifica ou que e alinha, né, uma série de instituições estaduais em prol aí do mesmo objetivo.
Uhum. E que forças são necessárias para que esse decreto ele seja implementado, ele seja efetivado, propriamente dito?
Olha, aí é um
quais são os caminhos,
forças, né?
Quais são os processos, quais são as forças necessárias? Você que está lá à frente disso.
Então, inicialmente, como eu mencionei anteriormente, em função dessa peculiaridade do Estado, ou seja, esse interesse por parte dos técnicos do próprio governo do Estado do Paraná, ou seja, de instituições diferentes, né, que são aí, eu posso pegar, por exemplo, a Coapar, que trabalha com habitação de interesse social, o Paraná Cidade, que trabalha aí com infraestrutura urbana, né? Infraestrutura urbana, inclusive relacionada aos municípios, né? Diretamente, a CEIU com a parte de infraestrutura rodoviária e até recentemente, né? Com a parte também de edificações, mas também com a parte de portos, né? Se a gente pegar, por exemplo, as instituições que ingressaram mais recentemente na estratégia, como é o caso da SESA ou da Secretaria de Educação, então pensando em projetos e obras que são da área da saúde ou da área da educação, né? Então, peraí que agora eu me perdi, do que eu estava falando? Das forças, né? Uhum. Se eu pensar nas peculiaridades, desculpa, nas peculiaridades aí do Estado, eu vou dizer que a primeira grande questão aqui é o envolvimento de técnicos, ou esse interesse mesmo, essa mobilização técnica em prol do mesmo objetivo, ou seja, entendendo que a metodologia é interessante, que pode trazer uma série de benefícios, é esse movimento e essa vontade por parte de técnicos mesmo. Então, esse é um movimento peculiar, particular aqui, que foi iniciado no governo do Estado e que eu acho extremamente relevante. Mas não basta só ter o movimento e a vontade e o movimento técnico, eu preciso sim também de um apoio político, né? Uhum. E aí, para isso, e aí o instrumento, quando você me perguntou anteriormente em relação ao decreto, essa também é a força do decreto, porque se eu instituo por decreto, quer dizer, o governador está instituindo um projeto específico, né, para aquela gestão, significa que ela tem um peso e uma importância política também. Por quê? Porque eu vou precisar de investimentos também para que esse projeto deslanche, porque eu vou precisar, por exemplo, de capacitação, eu vou precisar transformar
equipamento, software,
o meu parque tecnológico, né? Exatamente. Uhum. Então, a articulação dessas questões, tanto a questão técnica, quanto né, o peso ou a importância política, isso tem que estar em associação. Ao mesmo tempo, a gente precisa fomentar o que seria a sociedade de maneira geral, especificamente aqueles que são os nossos prestadores de serviço, ou seja, a área de arquitetura, engenharia e construção. E para isso, a gente também precisa aí fazer um movimento de interação e de fomento junto à cadeia produtiva, ou seja, junto àqueles conselhos que nos representam, por exemplo, de arquitetura, de engenharia também, né? E também os nossos prestadores de serviço, ou seja, as construtoras, os escritórios de arquitetura e urbanismo. Então, é um movimento aí, ou é uma articulação que eu diria bastante grande, não é só interna à esfera pública estadual, né? Ela também transborda a esfera pública e aí precisa de articulações que seriam essas articulações externas também.
Uhum. E qual que é o cenário hoje? Como que está hoje esse processo de implementação? Seja interno, se você né, puder compartilhar isso com a gente, ou essas articulações externas e esse movimento interno e externo.
Então, desde que foi instituído o decreto, em 2019, então, partindo da estrutura ou daquilo que, vamos dizer assim, que instituiu o decreto na parte de governança, por exemplo, ou seja, como é que eu vou, então, operacionalizar esse processo? Como é que eu vou fomentar o BIM, né, nas instituições e no Estado como um todo? E aí estou falando das instituições estaduais. Então, partindo da estrutura de governança do decreto, a gente tem instituído um comitê gestor, que seria uma instância de deliberação, de decisão, e a gente tem um grupo técnico. Esse grupo técnico reúne todas essas instituições que eu mencionei, né? Então, todas as instituições aí que trabalham basicamente com estudos, projetos e obras no Estado. É nesse âmbito do grupo técnico BIM, que a gente chama o GTEC BIM, é que acontecem as discussões e discussões de como é que esse processo acontece. Esse processo de implantação, primeiro, essa estrutura de governança, ela é coordenada pela Secretaria de Infraestrutura, tá? Tanto o comitê gestor quanto o grupo técnico. E aí é nesse âmbito do grupo técnico, como eu mencionei, que acontecem as discussões e são tomadas as decisões técnicas, tá? De como é que esse processo vai acontecer. Então, por exemplo, em fevereiro, agora desse ano, nós tivemos a aprovação no âmbito do grupo técnico de um conjunto, ou seja, com várias frentes, de um conjunto de atividades que estão relacionadas àquelas previstas pelo decreto, tá? As frentes previstas, objetivos específicos previstos pelo decreto estadual, mas esse conjunto de atividades que estão em andamento. Então, eu posso falar, por exemplo, de atividades relacionadas ao processo de capacitação. É uma frente que está em andamento. Ah, e como é que isso tem sido desenvolvido? Bom, de diversas formas, tá? Uma é, por exemplo, com produção de determinados de formação ou de vídeos aula específica sobre ferramentas BIM. A outra é uma linha mais de sensibilização de gestores, no sentido de fazer apresentações mostrando o que é o BIM, como funciona, para quê, né? Quais os objetivos do BIM, por que ele melhora ou por que ele traz melhoria. Então, uma série, um conjunto de ações, por exemplo, para a frente capacitação, né? Capacitação interna. Ou um processo de discussão de como vai se dar a aquisição de todo esse parque tecnológico, que a gente está falando de máquinas, ou seja, de hardware e de software, para que a gente suporte as ferramentas BIM, possa trabalhar bem no âmbito do Estado e possa fazer essa renovação do parque tecnológico. Então, isso também está em andamento. Então, esse conjunto de atividades aí, que reúne várias frentes, que seriam as frentes estratégicas, né, e os objetivos específicos que estão previstos no decreto, inclusive, estão em andamento desde 2019. Temos um plano de trabalho aprovado agora para o ano de 2020 e 2021, e chegando em 22, na verdade é 21, 22, tá? Que foi aprovado em fevereiro e que está aí em andamento, apesar da pandemia, né? Mas que está em andamento e que tem aí surtido alguns resultados já. Então, nós estamos nesse processo de implantação, até porque o objetivo desse decreto 2019 é que a gente tenha algum nível de implantação de BIM no estado já em 2022.
E quais são os desafios, maiores desafios que você e a equipe e todo esse grupo técnico encontrou durante esse processo e que você está nesse momento encontrando?
Os desafios são diversos, né? São muitos. Mas eu acho que o primeiro grande desafio seria a mudança de cultura, né? Porque a gente sabe que qualquer processo de mudança, ele sempre vai aí suscitar eventualmente um desconforto, porque a mudança, né, te traz uma necessidade de movimento. E aí a gente tem, às vezes, muitas formas ou processos muito cristalizados, né? Processos já que são feitos daquele jeito há muito tempo, daquela forma, com aquele método, né? E que são difíceis, às vezes, de você transpor. Então, essa mudança, a gente diz que realmente é uma mudança de paradigma, né? Ele ele vem para quebrar, né, esse processo aí e te tirar, então, dessa tua posição de conforto. Então, talvez o primeiro grande desafio seja essa mudança de cultura, porque, de fato, quando a gente fala de BIM, né, e aí voltando um pouquinho, a gente não está falando só de ferramenta tecnológica, a gente está falando especificamente mudanças de processo, né? E se a gente fala de processos de gestão, a coisa complica um pouquinho, né? Ela é muito mais robusta, ela é mais complexa, né? Então, eu acho que...
A gente fala de mudança organizacional, quando a gente fala assim, ah, mudança de implantar BIM, mas vai mudar a organização.
Né? Muda até a forma de projetar, a gente passa por etapas diferentes. Então, realmente, é uma mudança... bastante significativa. E aí, esse talvez seja o primeiro grande desafio, né? Uhum. E aí, bom, aí nós temos vários outros, né? A gente tem, claro, a limitação aí orçamentária, por exemplo, né? De investimento, então, para a renovação aí de todo esse parque tecnológico, aquisição de softwares, que é uma luta, né? Porque o orçamento estadual sempre exíguo e a gente tentando aí, né, buscar formas de melhorar o processo, mas a gente também precisa de investimento mínimo, então, né, então o orçamento é uma delas, essa necessidade, portanto, de recurso mesmo, né, para esse processo de renovação, então esse é um dos gargalos, e o processo de capacitação também, né, porque ao mesmo tempo que a gente está mudando, está tipo, mudando, né, tá quebrando e está mudando o paradigma, está mudando o processo, a gente está mudando com ele ao mesmo tempo andando, ou seja, a gente não vai parar para implantar o BIM. A gente continua num processo híbrido, ou seja, o meu método tradicional continua convivendo com essa transformação, eles estão andando ali par e passo. Então, isso aí, esse também é esse processo de capacitação, né, junto com o processo em andamento, também é outro grande desafio, né? Então, acho que só para apontar alguns, acho que talvez esses sejam os principais.
E, bom, está terminando nosso
Nossa,
tempo.
Foi
e eu queria pedir para você, se você pudesse deixar uma mensagem para os nossos alunos, especialmente aqueles que nesse momento estão estudando o assunto BIM, e para aqueles que gostariam de estudar BIM, que gostariam de descobrir o BIM, né? Estão, né, com aquele olhar para o BIM. Porque, né, nós que estamos, né, com esse, que temos essa paixão com o BIM, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, é fácil falar, né? Mas é que é uma mudança já estabelecida, né? Eu sempre falo assim, né? Era quando a gente desenhava à mão, né? Eu sou da época que desenhava à mão, desenhava no nanquim, apagava com a gilete, né? E aí, quando veio o CAD, eu falava assim, nossa, desenho no CAD, que legal, dá para imprimir, né, várias vezes. Não precisa apagar com a gilete, né, era aquilo, né? Então, foi uma mudança radical na época, né? E agora é uma mudança muito mais radical, né? Não tem nem comparação com aquela. E poder, né, fazer uma parametrização e saber que aquele ar-condicionado, saber tudo que vai ter no espaço, não só no processo de obra, mas no pós-obra, né? Saber quando que aquele equipamento pode ser feita a sua manutenção preditiva, manutenção, enfim, né? Você tem um histórico, o ciclo de vida, de sustentabilidade, enfim. Você tem tudo, né? Vira um ser vivo. Tudo que foi projetado, entre aspas, vira um ser. É um ser, né? Desde o parafuso que você coloca. Se você quiser parametrizar, vira tudo parametrizável, né? Enfim, né? E então muda a cabeça. Só que isso não é só o objeto que é parametrizável, né? Tudo que envolve a instituição. né? Não só objeto, mas as pessoas precisam entender isso. Então, é uma cultura organizacional, né? Isso que você falou. É a questão da cultura, é a gestão, é a empresa, é tudo acaba sendo envolvido. Então, o software é só uma parte. É. Então, quando a pessoa pergunta assim, ah, que você vai usar? O que vai ser o BIM? Que software que é? Ah, essa é uma parte da resposta. É importante? Muito, mas não é só isso, né? Então, eu gostaria que, né, para finalizar aí, temos 1 minuto e meio, se você pudesse deixar essa mensagem, então, né, para aqueles que já estudam o BIM, e para aqueles que vislumbram estudar o BIM.
Acho que você tocou em vários pontos relevantes, mas vamos lá. Acho que em relação ao BIM especificamente, eu acho que, como muitos, inclusive, dizem, de fato é um caminho sem volta. Ou seja, esse processo, ele iniciou, né? Ele está aí. E entendendo, quando você começa de fato, entendendo que ele pode trazer aí uma série de benefícios mesmo, né? Para quem projeta, para quem depois vai construir, para quem vai operar, né? Ou seja, tudo no mesmo modelo, ou seja, o meu projeto ele é muito mais completo, por quê? Porque eu tenho informação embutida no meu modelo, né? Então, entendendo que de fato ele pode agregar muito no meu processo, não só do ponto de vista do projeto em si, mas que eu posso, inclusive, trabalhar com simulações, né? Você mencionou sustentabilidade, trabalhar com a simulação energética, por exemplo, que eu posso relacionar normas, quer dizer, é um leque, né? Ele me abre possibilidades, é um conjunto de possibilidades, que eu diria que é quase infinito. Então, só por isso, eu diria que ele já é estimulante. Segundo, que a gente já está nesse processo de transformação e o mundo hoje é essa loucura que é transformação digital o tempo todo. Então, além de ser, bom, além de que essa geração, ou seja, que não é a nossa, né, Gisele? Essa geração tem muito mais facilidade com tecnologia também, o que eu diria que os coloca aí numa posição muito mais favorável do que a nossa, por exemplo, né? Então, além de ser um processo em andamento, um processo que não tem volta, de trazer uma série de benefícios e de nos permitir aí abranger desde pequenos estudos, de trabalhar com simulações, de entrar no mérito do planejamento da obra, ou de simplesmente começar a operar um empreendimento que eu planejei, que foi construído e que eu posso trabalhar depois só operando, né, e trabalhando com a manutenção daquele edifício. Só por isso, quem trabalha com arquitetura e urbanismo, eu diria que já, assim, já se sentiria totalmente motivado. Então, eu diria que é isso, é um caminho sem volta.
Então, agradeço muito a sua participação. Eu espero que com essas suas palavras e com essa sua motivação que tenha passado aí para você do outro lado, esse estímulo, essa motivação, com a nossa participação hoje, com o nosso programa de hoje, que você seja aí estimulado, que você seja motivado a conhecer um pouco mais sobre essa temática da estratégia BIM. Então, muito obrigada e até uma próxima.
Segredos da Arquitetura.